Lei antitabagista. 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, uma data importante para que a gente possa conhecer a lei, para que a gente possa conhecer muitos temas, mas um destaque hoje que a gente vai trazer também é sobre as leis antitabagistas. E nós vamos conversar com o Dr. Daniel Boczar, pneumologista do Hospital Anchieta. Oi, Dr. Daniel, seja bem-vindo, boa tarde.
Muito obrigado, boa tarde a todos.
Obrigada por nos atender, aqui comigo está o Adalto Gouveia.
Boa tarde, doutor, tudo bem?
Boa tarde, Adalto. Tudo bem, graças a Deus.
Que bom, vamos nessa.
31 de maio, a comemoração aí do Dia Mundial Sem Tabaco é um alerta, né, doutor Daniel, se chamar a atenção para o tema. Ainda é importante chamar a atenção para o tema, ainda há muita coisa, alguns detalhes, porque todo ano a gente faz. E não é só ano, né? A gente sabe que existem campanhas constantes e tal. O Ministério da Saúde aponta, as embalagens lá dos cigarros também
Sim.
apontam, os malefícios.
Mas propaganda de produtos.
É.
Né,
tem muito o que falar ainda sobre o tema, hein, doutor? É reforçar, continua reforçando, né? É falar, é água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que cura. E aí, conte.
O dia 31 de maio é um dia importante, né, para todos, principalmente para nós pneumologistas. Ele foi um dia reservado para lembrar, né, a importância de combater o tabagismo, né, e também as complicações decorrentes, né, do ato de fumar, que pode levar a várias complicações para a saúde da pessoa. E a gente vem, né, desde antigamente era chegar a ser glamouroso, ter algum tipo de status, né, antigamente, e isso hoje em dia, né, através de vários estudos, através das leis, né, a gente tem conseguido, né, melhorar os índices e reduzir os índices de tabagismo, embora venha outra preocupação, que são os cigarros eletrônicos, né?
Uau! Eu ia tocar nesse assunto com o senhor, doutor Daniel. Parece que a população, as pessoas, parece que não se contentam muito com algumas resoluções, algumas leis. Então sai de um doido, a população louca para poder fumar de um lado ou outro. Quer se matar, quer se estragar, e é muito estranho isso. Você sabe que te faz mal, você vai ali, pega um cigarro, fuma, é uma atrás do outro. Agora eu estou vendo essa molecada, doutor, aí, né? Molecada, assim, modo de dizer mesmo. Tem gente aí já com seus 30, 40, mas olha, parece aquela Maria Fumaça parada, né? Não está andando, mas quando você, dentro de carro, fora do carro, parado ali, mas é um fumacê tremendo. E será, tem aumentado, doutor, esses problemas já começam a... Quem fuma cigarro eletrônico já começa a aparecer nos consultórios?
Sim. Inclusive, pacientes, né? Porque a faixa, infelizmente, a faixa etária que tem aumentado são naquelas... nas pessoas entre 13 a 17 anos, né? Onde a gente já tem um índice preocupante de pessoas que já experimentaram o cigarro eletrônico. E a gente teve casos já, inclusive, de internação, de insuficiência respiratória, de pneumonite química, né, pelo uso do cigarro eletrônico, que, na verdade, por mais propaganda que possa acontecer, né, no meio, ele, muito pelo contrário, ele tem muitos riscos à saúde, né? Assim, apesar dele não ter a combustão, né? Uhum. Não tem o monóxido de carbono, não tem o alcatrão, mas ele tem índices altíssimos, né, de nicotina, que isso certamente vai aumentar a dependência, né? E são liberados metais pesados, formaldeído, acetaldeído, material particulado, tudo isso, né, vai ser inalado e aspirado, vai para os pulmões e vai causar uma inflamação ali no local, né? Dentre a inflamação, ao longo do tempo, pode estimular a pessoa a ter um câncer, né? Aumenta novamente o índice de AVC, assim como no cigarro convencional, aumenta 30% a chance de ter um infarto. Então, a gente olha com aquilo que às vezes são dispositivos até bonitinhos, né? Assim, que soltam vapor, assim, parece... até mesmo charmoso, e por trás disso tudo, né, tem uns malefícios até, às vezes, comparável, até pior do que o próprio cigarro convencional.
É. Charme, o senhor falou aí questão do charme, né? Realmente foi esse glamour aí que se defendeu muito no cigarro há tempos atrás. Era comerciais bonitos, a elite, era legal aquele povo, era aquela fumaçada total. As principais novelas e filmes, né? Era daquele tempo. E
era glamouroso.
A gente vê isso também com o charuto, né? Ele também é tão maléfico quanto, doutor?
Sim. O cigarro convencional, ele ainda tem um filtro, né? Assim, então ele diminui um pouco as substâncias inaladas. O charuto, ele é quase que 20 vezes um cigarro convencional.
Nossa!
Então assim, a potência dele é bem aumentada.
Mas, doutor, pessoas que fumam charuto, pegando o assunto aqui da massinha, quando a gente conversa, sempre ouvi isso. Não, mas eu não trago, eu não engulo a fumaça. Tem alguma coisa a ver isso, doutor?
A fumaça, ela já... Porque a cavidade oral, a mucosa, que a gente chama da boca, né? Só ali já tem uma absorção. Então, às vezes a gente não tem até medicamento que coloca embaixo da língua, porque a absorção aqui é altíssima, né? Então, assim, a fumaça que contém todos esses elementos, só na cavidade oral, ela já pode absorver essas substâncias. Tanto que os cânceres de língua, de cabeça e pescoço, têm na sua base, né, a questão do tabagismo. Então, às vezes, não é só a questão pulmonar. Pode, ao longo dos anos, vai causar um enfisema, uma bronquite crônica, mas tem toda a via aérea, né, que pode ser acometida, que a via aérea começa, né, por onde a gente respira aqui, na orofaringe.
Você colocou aí bem, bem colocado nessa questão dos cânceres, a gente entrar na área das doenças, né? Nós tivemos agora recentemente o falecimento da Rita Lee, e é muito claro, todo mundo sabe que a Rita foi fumante muito tempo, né? E ela chegou a sofreu aí com esse câncer de pulmão, que levou finalmente a óbito. E a gente sabe que é uma das incidências altíssimas resultantes do tabagismo, né? E aí, junto com isso, vem a questão aí dos cânceres que podem envolver a boca, mas o organismo em si, ele fica contaminado de uma forma total, né? Então, a gente pode também ter uma tendência de outros problemas surgindo, né, doutor?
Inclusive, câncer, por exemplo, de bexiga é muito comum, ligado ao cigarro, né? De pâncreas, são cânceres que estão fora da via, né, respiratória. Isso. E a base também é o tabagismo, tá ali no tubo.
Eita.
Então, esse dia nunca é tarde, nunca é pouco a gente falar, né, contra o cigarro, nunca é... Sempre que a gente puder orientar, e é bom a gente estar conversando sobre isso, né, que a gente pode alertar algumas pessoas. E lógico, né, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, ninguém aqui está falando que é fácil parar de fumar, né? Assim, parar de fumar é uma coisa muito difícil. Para você parar de fumar, existem medicações que podem ajudar, mas a pessoa, ela tem que querer aquilo, né? Então, assim, parte dela, não adianta só tomar remédio ou colocar adesivo, tem que partir dela o desejo, e junto com os medicamentos, a consulta médica, a consulta multiprofissional, assim a gente consegue... Né, ajudar as pessoas a parar de fumar.
Doutor, eu vejo, eu sou da área de saúde também, vejo muitos, tenho alguns clientes que, quando quer um corpo mais saudável e tal, quer diminuir o peso, aí a gente vai fazendo atividade física de um lado e do outro, começa a regular a alimentação. E eu tenho muitas pessoas que dizem o seguinte: não, vamos devagar, vamos. Olha, hoje eu como 3 pães, aí amanhã eu como 2, depois eu passo uma semana comendo 1 por dia. E qual a sua, qual a sua percepção em relação a isso? Quando se quer, larga-se de uma vez, ou há necessidade realmente dessa redução? Pequena, assim, tardia, eu acho até muito tardia. Faço um negocinho hoje, amanhã eu fumo 2, amanhã depois eu fumo 1. Tem diferença isso no consultório? O senhor já viu isso também?
O que eu observo no consultório, os melhores resultados são quando a pessoa decide e para. Esse é o melhor resultado, é o melhor que ele vai ficar. Ele é decidido e já acabou com aquilo e não vai voltar mais. Os que reduzem, a gente também tem a questão das medicações que a gente pode utilizar, que vai reduzindo e vai acompanhando, que é muito difícil mesmo parar, né? Assim,
é uma coisa realmente é difícil.
Fácil, né? Porque o bem-estar da nicotina, eu nunca fumei, mas imagino que seja bem importante, porque as pessoas, acho que reduz o estresse e ficam mais calmas, né? Assim, o próprio dia a dia, né? Então, assim, deixar de ter isso. E tem outra coisa, já que associando a alimentação, né? Muitas pessoas, às vezes, associam, assim, que parou de fumar e ganhou peso, né? Então, às vezes, isso é um motivo, assim, para não parar de fumar, né? Assim, na verdade, isso não está muito relacionado. Na verdade, assim, a pessoa ganhou peso porque ela, devido à questão mais de ansiedade, aumentou a ingesta alimentar, né? Então, assim, não é trocar um pelo outro, esse não é o objetivo. Então, a gente tem que tratar sempre a questão da ansiedade, do transtorno, junto, né, do tabagismo.
Uhum. O doutor, a gente quando fala em cigarros, né, a gente fala dos cigarros tradicionais, a gente fala dos charutos, existe também, a gente sabe aí, os cigarros de maconha, né? Em o nível de afetar também o organismo, vai na mesma tendência do tabaco?
Vai na mesma. Tudo que a gente... que gera combustão e gera substâncias inaladas, vai na mesma pegada, porque essas substâncias, né, ainda mais, a gente não tem a procedência desses, de onde as pessoas adquirem isso, a gente não sabe se isso é não sabe a pureza disso, né, assim, do que eles estão inalando, do que eles estão aspirando para dentro do pulmão. Então, não sabe disso e o que vai junto, né, assim, se vai algum metal pesado, algum outro componente. Então, a gente não sabe o risco que ele tá afetando, mas na questão específica do cigarro de maconha, vai a mesma combustão, o mesmo metais, o mesmo malefício causando aí pela via aérea.
E a narguilé também, né?
Até pior.
Eita, essa é pior.
Nossa.
Porque, né, assim...
Eita. Gente, tem que dizer a verdade, né?
É, assim, é. É muita coisa, então
é muita coisa.
A gente tem que ficar de olho mesmo nessa borotada e fazer a campanha em cima delas, porque eles, né, que virão depois, e os mais que já estão igual nós, assim, mais pra frente um pouco, é ter a consciência, já ter, isso, né, procurar o auxílio médico, né, assim, e por isso estamos aqui no dia 31, focando mais uma vez,
gente. Faz mal, viu, gente? Tudo isso aí que a gente está falando faz mal. É isso que a gente quer que você entenda, por favor. Como o doutor mesmo colocou, não é fácil, todo mundo sabe que não é, mas tem que se falar do tema justamente para gerar essa conscientização, chamada de atenção. E uma coisa que eu acredito que pode gerar, não sei, pode ter ido numa contramão também, eu não sei se o senhor tem indícios disso, é a chamada lei antifumo. Né? Existe a lei antifumo. Você sabe falar de cumprimento, como é? Se o senhor acredita que ela dá algum resultado, né? Tenho dados aqui de 2014, né? Que lá em 2014 começou a valer, passou a valer a chamada lei antifumo no país todo, proibindo, entre outras coisas, fumar em ambientes fechados, públicos e privados. E aí, o senhor acredita que ela é uma ajuda? Né? A pessoa pode se sentir forçada, tipo assim, eu vou trocar fumar porque eu quero estar nesse ambiente, que eu gosto desse restaurante, que eu gosto das pessoas que estão aqui comigo, então não tem lugar reservado para mim, não vou ficar ali sozinha e tal. Pode ser que ajude de alguma forma? O que é que o senhor tem visto, doutor?
Acredito que ajude, sim. Ela também acabou com aqueles fumódromos,
fumódromo,
né, que existiam antigamente, né? Assim, que eram aqueles locais onde era liberado ali para as pessoas, para os tabagistas, para fumar. Acabou com isso, né? Então, assim, eu acredito que isso tenha contribuído muito na redução que a gente vinha vindo, né? Agora, o que falta mesmo regulamentar mais, já houve uma proibição pela Anvisa do cigarro eletrônico, mas ainda falta uma regulamentação e uma fiscalização maior nesse cigarro eletrônico.
A gente sabe que ele entra de maneira ilegal no país, né?
Então, a lei, eu sou super favorável à lei, ela veio para ajudar e eu acredito que deu resultados. E agora a gente notou esse aumento na população mais jovem, onde tem a prevalência, né, da experimentação do cigarro eletrônico, que acho que aí as autoridades têm também que dar o foco nesse.
Uhum. Sua recomendação, doutor, para esse ouvinte que está aqui com a gente, doutor, beleza, já disse aí que não é fácil, a gente sabe que faz mal, realmente eu sou consciente disso, estou ouvindo vocês, mas qual o caminho aí que o senhor direciona para eu tentar, né, me livrar do vício?
Eu acho que a gente tem que pensar também nos benefícios de parar de fumar, né? Assim, diminui o envelhecimento, né? A questão dos dentes, né? Das pontas dos dedos, diminui a frequência cardíaca, melhora para a prática de atividade física, aumenta a esperança de vida em 8 anos. Então, assim, se você é fumante, né, e já fuma há vários anos, procure um auxílio médico, procure... A gente tem no Distrito Federal e no Brasil também tem um programa, né, anti-tabagismo forte, tem equipes multidisciplinares, que nem tudo é remédio, às vezes a gente precisa do auxílio de outros profissionais, né, nos postos de saúde, no DF, acho que no site da Secretaria tem determinado do programa de cessação de tabagismo, né, e a pessoa que se sentir, né, que está na hora de parar, que já tem algum efeito, que procure a nossa ajuda e que podemos aí fazer o melhor para ajudar ela a cessar esse tabagismo.
Muito bem. Doutor, nós queremos agradecer demais sua orientação aqui. E dia 31 de maio estaremos reforçando, com certeza, o Dia Mundial Sem Tabaco. Doutor Daniel Buxar, pneumologista do Hospital Anchieta, aqui em Brasília. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço a vocês. Boa tarde.
Boa tarde.